Presidente, minha manifestação de hoje se refere a um tema bastante atual e que é complexo de ser discutido, mas nós precisamos encarar, que é o tema da ditadura militar e, neste caso, em especial, a participação da Universidade Federal de Santa Catarina na ditadura aqui em Santa Catarina. Relatório da Comissão de Memória e Verdade aponta sequestro, torturas e prisões envolvendo pessoas ligadas à universidade. A comissão foi criada em 2014 para investigar atos da universidade entre 64 e 1988. O documento contém mais de 800 páginas e é o resultado do trabalho de estudantes, servidores e professores da UFSC. Depoimentos, audiências públicas e documentos do Arquivo Nacional e registros do DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social. A nossa Universidade Federal de Santa Catarina foi criada em 1960, quando o regime democrático foi rompido com a ditadura militar. De 64, a universidade entrou na mira dos agentes do serviço secreto. Até o fim desse processo nebuloso da história do Brasil, a UFSC foi palco de perseguições, prisões e espionagem. O prédio da União Catarinense dos Estudantes, na Álvaro de Carvalho, e o restaurante universitário foram invadidos. O Serviço Nacional de Inteligência funcionava ao lado do gabinete da reitoria da UFSC. Nós temos um registro de violações de vários direitos humanos, demissões de profissionais, não contratações e perseguições internas políticas. Entre as diversas contribuições dadas à Comissão da Memória e Verdade da UFSC, o trabalho de conclusão de curso do jornalista Matheus Bandeira Vargas, dossiê da UFSC, as ações da ditadura militar na Universidade Federal de Santa Catarina. Casos envolvendo estudantes, reitores e generais foram abordados em 187 páginas. Então, esse documento de conclusão de curso é uma das referências. Entre eles, a instalação efetiva do AI-1 na universidade, com investigação nos centros e cassação dos membros do Diretório Central dos Estudantes, na época FEUSC. Professores também foram escolhidos a dedo pelos militares para perseguir funcionários e estudantes. Entre os presos políticos, quem nós temos? Sérgio Bonzon, Rômulo Azevedo, Roberto Cascais, Paulo Joaquim Alves, Ademar Dias, Walter Vieiras e Derlei de Luca, a nossa Derlei de Luca. O jornalista Adolfo Zighelli, na edição de 8 de dezembro de O Estado, escreveu: "Ficaram incomunicáveis na cadeia de Biguaçu, ali passando a noite sem alimentação. Às 4 horas, quando o presidente Costa e Silva já deixava Florianópolis, foram postos em liberdade." Essas pessoas que eu citei. E aí ele diz: "Ainda bem que a nação vai bem." A Derlei de Luca, uma das principais fontes do movimento estudantil contra a ditadura militar em Santa Catarina, presa na época, declarou: "Eles não podiam me soltar porque eu estava muito machucada. Por isso eu fiquei presa." Os agentes da Assessoria de Segurança e Informação passavam detalhes dos estudantes, como nome, profissão e tendência política. O setor foi criado em 1972. A data da extinção é incerta, entre 85 e 86, quando o MEC decretou o fim de todas as assessorias nos campi. O professor de estatística da UFSC, José Francisco Fletes, era um ativo militante da Associação dos Professores. Por que ele foi preso? Olha os crimes que Derlei de Luca e este professor e todos os perseguidos da ditadura eram acusados. Ele foi preso por supostos atos subversivos. Como que atos? Participar do PCdoB e distribuir o jornal da luta operária. A Polícia Federal revirou o apartamento do professor atrás de livros de esquerda, principalmente exemplares sobre a guerrilha do Araguaia. Esse era o crime, ler algo de esquerda, de contraposição ao regime, era motivo para prisão, tortura e assassinato. Com relação, então, ao reitor interino que instalou a ASSE, Hernani Bayer, assumiu como reitor interino em 1971. Ele era fichado porque ele foi para Cuba como representante dos estudantes. Era um crime também ir a Cuba. Foi chamado ao 5º Distrito Naval para ser informado de como se daria a relação da universidade com o regime. Bayer indicou o chefe da Assessoria Especial de Segurança e Informação. Anos mais tarde, assumiu a reitoria em definitivo, nomeado por João Batista Figueiredo. Mesmo após o fim do regime militar, o Serviço Nacional de Inteligência continuou atuando e perseguindo quem criticasse o sistema. E o nosso ex-reitor canceller foi perseguido pela repressão. Quando Luiz Carlos Prestes passou pela UFSC nas comemorações do centenário da morte de Karl Marx, o Serviço de Inteligência do regime fez novos alvos na militância estudantil. Canceller foi fichado pelos militares. Qual o motivo? Por ele participar do centenário de comemoração dos 100 anos do Karl Marx. O relatório da Comissão da Memória e Verdade será encaminhado à Comissão Nacional agora e ao Ministério Público Federal para possíveis investigações e punições. O documento também traz recomendações à Federal, como a construção de memoriais às vítimas, reavaliação de homenagens a envolvidos nos atos que feriam os direitos humanos e ainda a reabertura de casos e histórias pela universidade para que a verdade dos fatos seja oficialmente reconhecida. E o Brasil pede agora, então, que a CIA entregue os documentos sobre a ditadura militar no país de 64 a 85. É muito engraçado que enquanto os americanos todos já sabem o que aconteceu em nosso país nesse período, e inclusive da responsabilidade constitucional do presidente da República, Geisel, que mandou executar as mortes e assassinatos, nós aqui ainda temos que pedir esse documento. E há quem diga nas redes sociais que esse documento da CIA não é verdadeiro. Esse pedido, então, ele foi feito pelo filho do jornalista Vladimir Herzog, morto em 75, após ser detido pelos militares. Na época, inclusive, até pouco tempo, diziam que ele se suicidou na cadeia. O memorando da CIA revela, então, que o general Ernesto Geisel, presidente do Brasil, entre 74 e 79, autorizou a tortura e o assassinato de opositores nesse período. Porém, a CIA não tornou públicos os registros documentados. Os documentos podem ajudar, portanto, a compreender onde estão os corpos de presos políticos que continuam desaparecidos até hoje, como é o caso do deputado estadual Paulo Stuart Haidt, aqui de Santa Catarina. Vladimir Herzog foi torturado e morto numa cela do DOI-COD em São Paulo em 75, e o regime afirmou na época que ele tinha se suicidado. Porém, registros da Comissão Nacional da Verdade mostram que cerca de 90 pessoas morreram ou desapareceram após 1º de abril de 74, data a partir da qual, segundo o documento da CIA, Geisel autorizou a execução de opositores. Eu fiz essa fala hoje aqui, presidente, primeiro, porque como presidente da Comissão de Educação desta Casa, nós não podemos deixar passar despercebido um estudo que a nossa primeira Universidade Federal de Santa Catarina concluiu. E esse estudo traz informações e revelações muito importantes. Muito recentemente, quando uma senhora de 80 anos na Alemanha aparece...
Mais um minuto, deputada.
Quando uma senhora de 80 anos na Alemanha aparece fazendo, demonstrando na sua camiseta saudações ao regime nazista, esta mulher é presa. Aqui no Brasil, quando um deputado federal faz saudações ao coronel Ustra, ele é agraciado nas redes sociais, para a gente ver em que nível nós nos encontramos. Por isso, a grande tarefa que esse país tem é a revisão da lei da anistia. As Forças Armadas precisam reconhecer que houve graves violações aos direitos humanos. E enquanto não fizer a meia-culpa, nós não vamos nos conciliar com a história e nós não vamos dizer para gerações futuras que isso nunca mais pode acontecer em nosso país. Obrigada.